nós vamos conversar agora com a Cristina Engel, ela que é a diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES. E ela vai conversar com a gente aqui a respeito do projeto sobre a abertura ao público, né, da residência oficial do governo do estado na Praia da Costa. Bom, Cristina, primeiramente, muito boa tarde para a senhora e obrigado por atender aqui a Band News.
Oi, oi Leandro, oi Cacá, obrigada a vocês por darem esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho.
Vamos lá então conversar, que eu estou bastante curioso para saber dos projetos aí de ocupação da residência oficial do governo do estado. Nas últimas semanas a gente até abordou um pouco esse tema aqui, devido a discussões, né, que ganharam aí o noticiário por conta de alguns projetos vindo da Assembleia Legislativa, mas o governo do estado já tem um projeto, né, desenvolvido para a criação de um parque e abertura ao público, né, do espaço da residência que fica na Praia da Costa. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse projeto. Qual é o objetivo dele? O que, que o governo do estado está pretendendo implantar naquela localidade?
Pois é, a gente... Bom, primeiro que o governador, desde o início, né, da gestão dele agora, ele falou sobre essa ideia de abrir a área da residência, né, para que as pessoas pudessem conhecer e participar mais. E nós começamos a desenvolver a ideia ainda em 2019, aí veio a pandemia, né, e com a pandemia nós tivemos que dar uma parada, porque tinha muita atividade de campo, e depois, quando as coisas aliviaram, nós retomamos. Mas esse projeto, ele está ficando... Eu sou suspeita, né? Porque eu sou arquiteta urbanista e eu estou coordenando, ajudando na coordenação da equipe, mas ele está ficando lindo. Ele vai juntar... Nós estamos trabalhando com três eixos fundamentais, né? Um eixo é a história, o outro é a arte e a outra é o ambiente. Então... a história, ela passa também por a gente mostrar um pouquinho para as pessoas a formação do povo capixaba, a história sob o ponto de vista dos governadores que ficaram na residência, a questão da relação do capixaba com o mar, mostrar um pouco o cotidiano da casa também e as perspectivas de futuro, né? Então, esse é o eixo histórico. E aí, nós temos também o eixo de arte. Então, o lugar lá, para quem conhece o lugar, ele é muito bonito, ele é lindo. Então, nós pretendemos, vamos lançar um edital para artistas, né, para a gente poder colocar esculturas, espera-se que de grandes dimensões, né, algumas permanentes, e outras transitórias. Para quem conhece o Parque de Inhotim, lá em Minas, é mais ou menos esse modelo, que a pessoa possa ir caminhando pelas trilhas e vendo essas esculturas. E tem a parte de ambiente. Então, o eixo do ambiente, além de ser um lugar muito bonito, ele é um lugar que permite que você entenda algumas coisas, a parte de geologia, geomorfologia, as formações vegetais, tem mata de tabuleiro, tem mata de restinga. E olha, uma curiosidade, nós fizemos a avistagem de 36 espécies de aves. Então tem muita ave lá. E aí, vai ter um projeto específico, né, de comunicação visual, que vão ter as placas, né? São placas de vários tipos, placa sinalizadora, placa de segurança, e placa também que vai ter um QR Code, e nesse QR Code a pessoa pode ir lá com o seu celular, entra num aplicativo onde vão ter várias explicações adicionais, seja sobre o ambiente, seja sobre a arte, seja sobre a história. Então, a ideia é que ele também seja um parque educativo. Posso continuar?
Pode, depois a gente faz perguntas para você aqui.
Bom, a gente tem também uma parte em que nós temos algumas construções. Então, tem o portal de entrada. Nesse portal de entrada, a pessoa vai ter lá uma recepção que vai ser diferente do atual acesso para a área do parque. E nesse portal vai ter uma recepção, a pessoa eventualmente pega algum material explicativo, a parte de sanitários também, e também um lugar para estacionamento. E a partir então desse acesso, desse portal de acesso, a pessoa entra pelo parque, vão ter todas as trilhas. Há um detalhe, a casa do governador, ela não vai ter acesso público, a própria casa, porque lá é uma residência mesmo do governador. Atualmente o governador não ocupa, mas ela é a residência oficial. Então, o que vai ter é também um QR Code que vai ter uma realidade virtual, né? A pessoa vai acessar pelo QR Code e vai poder passear virtualmente dentro da casa. E depois, lá dentro do parque, vão ter toda a parte de bancos, lixeiras, lugares para descanso, mirantes lindos. Esses mirantes vão, um deles vai estar pendurado em cima do mar. Então, realmente vai ser um parque para que não só o nosso capixaba se orgulhe, mas nós achamos que vai ser um modelo de parque urbano invejado até
Cristina,
pelos demais estados do Brasil.
a minha primeira dúvida é a seguinte: a praia ela vai ficar livre, por exemplo, para que as pessoas tenham acesso a ela? Hoje há uma limitação tanto por terra quanto por mar, né? Quando as pessoas elas, bom, obviamente que ela tem a restrição ali, porque a casa é do governador. Mas quando as pessoas tentam chegar pelo mar, também tem boias ali que impedem a chegada de embarcações. A praia vai ser liberada? Quer dizer, quem quiser ir lá, por exemplo, ir ao parque e depois tomar um banho de mar, ou ir tomar um banho de mar e ir ao parque, isso vai ser liberado? Como é que vai ser?
Não. A princípio, há uma leitura equivocada, né, da legislação. Não é minha área específica, então eu não vou nem aprofundar. Mas existem muitas áreas, de litoral que, por vários motivos, não podem ter acesso público. Então,
Certo.
por exemplo, você tem áreas militares, é muito comum áreas militares não terem acesso público. Existem ilhas inteiras que não são acessíveis ao público. Então, tem uma série de condições para esse acesso. Então, lá é uma área de segurança. E o acesso, inclusive para dentro do parque, vai ser um acesso monitorado. Não é chegar lá no parque e entrar. Vai ter que agendar e a visita é acompanhada, porque é uma área de segurança. Então, da mesma forma, a praia, ela vai poder ser visitada por esse grupo que tiver ali, mas ele não vai ter um uso totalmente livre, não. Ele tem que ser um uso controlado. E
Certo.
lembrando também, né, que aquela edificação, aquela estrutura, ela foi construída bem antes da existência da lei, né? Então, é uma condição especial que se tem lá. Agora, independente disso, as atividades dentro do parque serão inúmeras. Esqueci até de comentar que vai ter também uma concha acústica
Olha
para
só.
pequenos eventos, né? Então, nós
Legal.
pretendemos fazer eventos lá também. Então, ele vai ficar bem mais interessante do que só colocar uma cerquinha e permitir que as pessoas acessem.
Certo. Agora, Cristina, pelo que você está falando, então, você até usou o exemplo lá de Inhotim, né? Será um parque para visitação mesmo, não será um parque, por exemplo, aberto no sentido de que as pessoas podem chegar, por exemplo, e eventualmente fazer sua caminhada, para quem gosta, né? Levar alguma coisinha ali, fazer um piqueniquezinho com a família. Será um parque, de visitação, de passeio, mas possivelmente até com horário controlado. É mais ou menos assim?
Agora eu queria lembrar o seguinte: quando a gente desenvolve um parque como esse, Para você ter uma ideia, nós estamos com 13 profissionais de diferentes áreas. Você tem de tudo. Você tem arquitetura, pessoal da arquitetura, paisagismo, história, turismo. Esqueci também de comentar que tudo que for edificado vai ter energia fotovoltaica. O parque vai ser autônomo em termos de energia, então vai ser um exemplo também de uso de tecnologia. Tem pessoal da parte de iluminação, de arte, de design, de segurança e mais um monte de estudantes. Então, quando a gente começa a pensar num parque, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico para identificar a vocação do lugar. Então, a vocação que foi identificada, né, tem várias categorias de parque. Uhum. A vocação que foi identificada para aquele lugar, inclusive se fosse um acesso irrestrito a qualquer hora, um dos grandes dramas que vai acontecer o impacto urbano, porque não tem como ter área de estacionamento, e ali já é uma área bem apertada. Então, não daria para fazer um parque totalmente livre só mesmo pelo ponto de vista ambiental.
Certo.
E também pelas outras coisas, porque uma área de uso efetivo como residência do governador não tem condições de fazer um acesso totalmente livre. Então ele vai ser um acesso com um monitor. E tem também o risco da pessoa sozinha lá. Existem áreas, na parte mais alta do parque, existem áreas de risco para a pessoa, né? Fisicamente. São áreas altas, escarpadas, tem lugares de escorregamento, então não tem condições de fazer um acesso livre.
Para a gente finalizar aqui a conversa com a diretora-presidente da FAPES, a Cristina Engel, rapidinho, uma pergunta a respeito de prazo para a implantação desse projeto, se a gente já tem um prazo para quando a população pode ter acesso aí à residência, né, do parque, e se vocês já têm algum tipo de projeção, né, alguma imagem de como é que vai ficar, algo do tipo, para a gente ter uma ideia melhor.
Bom, vamos lá. Vocês adoram nos dar aperto com a história de prazo, né?
Com certeza.
Mas faz parte mesmo. A gente está trabalhando com uma projeção de abertura. Não, ainda não vai estar tudo, né? Porque a parte de construção, ela demora um pouco mais, mas uma parte do parque já vai estar possível. Nós esperamos que já tenham as trilhas, as esculturas, a parte do QR Code. A gente espera que seja no primeiro semestre do ano que vem. Estamos bem otimistas, está todo mundo correndo para que isso aconteça. Mas daqui um mês, mais ou menos, eu tenho até uma reunião hoje, daqui um mês nós vamos lançar o parque. Então vamos divulgar todas as imagens, nós estamos trabalhando com simulação 3D, já tem até um filmezinho bonitinho de como que ele vai ficar. E provavelmente daqui um mês, no máximo, a gente vai estar fazendo esse lançamento. Eu só vou definir ainda melhor a data com o gabinete hoje.
Ok, então. Muito obrigado.
Ah, sim. E outra coisa que eu esqueci de comentar, que vai ser o lançamento do edital para as esculturas, né? Então, isso vai ser também o lançamento desse edital.
Ok.
Tá certo, muito obrigado aqui a Cristina Engel, ela é diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, professora, né, muito renomada na UFES, arquiteta, está auxiliando nesse projeto e conversou com a gente aqui. Muito obrigado, Cristina, um abração e até a próxima.
Muito obrigada a vocês, espero ver todos no parque ano que vem. Um abraço.
Com certeza, um abraço.